Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O Paraná pode ter um projeto piloto para objetivos de desenvolvimento sustentável. Este foi o tema de uma reunião que aconteceu em Nova York, nos Estados Unidos, e foi organizada pela Cooperação de Desenvolvimento Econômico.
Um maior envolvimento dos governos estaduais e municipais na implementação dos ODSs, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foi o tema de uma reunião promovida nesta sexta-feira em Nova York, nos Estados Unidos, pela OCDE, Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico. Os 17 ODSs e 169 metas foram definidos pelas Nações Unidas e formam a chamada Agenda 2030, adotada pelos líderes mundiais de 193 Estados-membros da ONU. O objetivo da agenda é colocar o mundo em um caminho mais sustentável, incentivando ações em áreas fundamentais para a humanidade: as pessoas, o planeta, a paz, a prosperidade e as parcerias. A agenda exige um compromisso global e o desenvolvimento de políticas públicas que incluem temas como pobreza, desigualdade, desenvolvimento econômico, clima, segurança, entre outros. O trabalho feito no Paraná para atingir as metas tem tido reconhecimento da ONU e foi detalhado na reunião pelo secretário estadual do Desenvolvimento Urbano, Silvio Barros. Segundo dados da organização, 65% das 169 metas dos ODSs não serão atingidas se não houver uma efetiva participação de governos locais. Já foram selecionados 5 projetos piloto no Japão, Argentina, Bélgica, Alemanha e Dinamarca. Outros 5 estão sendo identificados para um estudo de caso detalhado ao longo de 18 meses para posterior multiplicação global. O Paraná está em avaliação para compor esse segundo grupo de projetos-piloto. A OCDE é uma organização internacional composta por 35 países, com sede em Paris, na França, e tem o objetivo de promover políticas que visem o desenvolvimento econômico e o bem-estar social de pessoas por todo o mundo. Repórter Felipe Andretta.
Peritos criminais defendem voto impresso para complementar o sistema eletrônico nas eleições. Imprimir o voto para os peritos pode garantir mais segurança ao processo eleitoral.
A Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais defendeu o voto impresso para complementar o sistema eletrônico em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Para a associação, a impressão do voto pode garantir mais segurança ao processo eleitoral. Estabelecida em 2015 pela mini-reforma eleitoral, a impressão dos votos foi derrubada liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal no mês passado. A ação direta de inconstitucionalidade contra o voto impresso foi movida pela Procuradoria Geral da República. A procuradora-geral Raquel Dodge foi convidada à audiência, mas não compareceu, alegando problemas de agenda. Para a PGR, a impressão do voto viola o direito fundamental do cidadão ao sigilo de seu voto. Para o presidente da Associação dos Peritos, Marcos Camargo, o eleitor poderia conferir o voto depositado na urna, mas não precisaria levar o voto impresso para casa, para garantir o sigilo. Ele acredita que a urna eletrônica, implantada de forma gradual no Brasil a partir de 1996, trouxe rapidez e eficiência na contagem dos votos, mas ressaltou que qualquer sistema computacional tem vulnerabilidade. Segundo o perito, a fraude nesses sistemas por meio de ação de hackers é facilitada. E mesmo a auditoria do TSE, feita de forma eletrônica, poderia ser hackeada.
Os sistemas atuais de auditoria não são capazes de detectar, porque você precisa de uma auditoria analógica que não sofra a interferência desse tipo de fraude. Essa é a questão e essa é a premissa da importância do registro impresso do voto. Colocam a necessidade de você ter um sistema eleitoral independente do software.
O representante da entidade da sociedade civil, Comitê Multidisciplinar Independente, Almilcar Brunazzo Filho, disse que a jurisprudência internacional mostra que é preciso também imprimir o voto, para que o eleitor possa conferir se votou corretamente na urna eletrônica. Por outro lado, o consultor legislativo Fábio Mendes ressaltou que a urna funciona offline, então é difícil que seja invadida. E acrescentou que no sistema bancário e financeiro, todo o processo de auditoria também é feito de forma eletrônica.
Na Alemanha, o que a Suprema Corte alemã considerou como inconstitucional foi a utilização de urnas eletrônicas compradas em prateleira. Não são essas urnas que são utilizadas pelo TSE. A urna usada pelo TSE é uma urna especificada pelo TSE e criada especificamente para ela. Então, não é uma urna de prateleira.
Na audiência, o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Goulart, do PSD de São Paulo, criticou o Supremo Tribunal Federal pela decisão contrária à impressão do voto. Para ele, o STF tem legislado ao mudar decisões do parlamento. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
Em algumas cidades, a Justiça Eleitoral está com dificuldades de preencher o número de mesários necessários. É o caso de Maringá, que precisa de 4.284 eleitores para trabalhar no dia da eleição, mas até agora só tem 3.700 voluntários. As convocações já foram feitas pelos Correios, mas nem todos os convocados compareceram ao cartório eleitoral para trabalhar em outubro. De qualquer forma, se você é voluntário em Maringá ou em outra cidade, ainda pode procurar a Justiça Eleitoral do seu município e solicitar, então, para trabalhar como mesário. O treinamento começa em agosto e vai até setembro. E em caso de trabalho, o eleitor tem aí 2 dias de folga, né? Trabalhando 1 dia para a Justiça Eleitoral, tem 2 dias de folga no trabalho. E será que a onça que estava circulando em Cascavel na semana passada já foi encontrada? Foram instaladas armadilhas no parque da cidade, mas, pelo que a gente sabe até agora, ela não foi encontrada. Rodrigo Silva traz os detalhes para a gente.
Há 6 dias desde que foram flagradas pela primeira vez rondando Cascavel, as onças pardas ainda não foram capturadas. As armadilhas estão sendo vistoriadas pela equipe que está à procura do felino desde a última quarta-feira. Mas até então a operação não obteve êxito. O Lago Municipal de Cascavel deve permanecer fechado até terça-feira, quando a prefeitura e os demais envolvidos no resgate vão ver a possibilidade de reabertura ou se o local continuará fechado até que os animais sejam capturados. O acesso ao parquinho e ao estacionamento do Lago Municipal que estavam abertos também foram isolados, ou seja, em nenhum dos pontos há acesso liberado aos moradores. Rodrigo Silva para o Paraná de hoje.
Os trabalhadores com direito à cota do PIS já podem conferir na Caixa Econômica Federal qual valor pode receber a partir de agosto. Para saber quanto será possível retirar, os profissionais podem fazer uma consulta pelo site da Caixa, que é o caixa.gov.br, ou então ligar para o 0800-726-0207. Com o cartão do cidadão nos caixas eletrônicos e também nas agências da Caixa Econômica Federal, é possível obter esta informação. De toda forma, vai ser necessário informar o número do CPF ou o número de identificação social, o chamado NIS, e também a data de nascimento. Tem direito à cota do fundo PIS/PASEP quem trabalhou com carteira assinada ou foi servidor entre 1971 e também outubro de 1988. O dinheiro corrigido cai na conta dos clientes a partir do dia 8 de agosto. E a cota do PIS/PASEP é diferente do abono, que é pago todo ano a quem trabalhou no ano anterior com carteira assinada por pelo menos 1 mês, ganhando até 2 salários mínimos. Esta cota, então, é relativa àquele que trabalhou entre 1971 e 1988. O Paraná de hoje está terminando. 16 de julho de 2018. Eu agradeço a sua companhia. Desejo para você um ótimo dia. A gente se encontra na edição desta terça-feira. Até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.